Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Faremos a prece e daremos continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão. Romance mediúnico trazido pelo nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, através da médium Ivone do Amaral Pereira. Item 5, capítulo 10, item 5. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus 5, 25, 26. Mestre Jesus, pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos a tua proteção, teu amparo para a noite de estudos. Mas também agradecemos a oportunidade de aprendizado sobre o mundo espiritual, sobre a vida verdadeira, a nossa vida, nossos destinos, nosso futuro. E entender no estudo de hoje a lei de ação e reação. Obrigado por ter enviado esses mensageiros que nos contam que tiram o véu do mundo maior. Então, em nome da nossa querida irmã Ivone, que em teu nome evocamos, Senhor, do nosso Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a inspiração deles, pois eles escreveram a história que será estudada. Então, em nome desses irmãos, em nome da direção espiritual do CEAP, o nosso altivo, com a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos então iniciar estes estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Nós vamos para o capítulo 11 da segunda parte do nosso livro Dramas da Obsessão. Estamos estudando aqui a história da nossa Angelita, a jovem esposa. Que passou por um drama muito doloroso. Ela engravidou. Vamos fazer um breve resumo para a gente terminar, porque hoje a gente termina essa história. Ela passou por um drama muito doloroso, como dissemos. Se casou jovem com um jovem rapaz. Engravidou e, no momento de dar à luz a criança, os pais, a mãe, né, ela não tinha pai, chamou uma parteira, como era de costume na época. Década de 1940, aproximadamente. Chamou a parteira e a parteira não tinha lá os recursos para atender num parto difícil. E foi o que aconteceu. E como ela chamou, como ela demorou para chamar o médico, depois de 5 dias de muita luta, resolveram chamar o médico. Quando o médico chegou, não podia fazer mais nada. Para salvar a mãe, teve que sacrificar a criança. E tirou a criança em pedaços do útero materno. Isso trouxe uma lesão na coluna da mãe. Ela não pôde mais sair da cama. Ficou tetraplégica e não podia mais dar à luz. O marido, muito sentido, a cobria de amor, de carinho, nos primeiros meses. E depois, com menos de um ano, foi cansando da situação e passou a ter novamente uma vida de solteiro, chegando a pedir opinião da esposa quanto à gravata, quanto à melhor roupa que iria para os bailes, ia se divertir. A mãe, que inicialmente dava apoio a ela, também se cansou, foi embora para os afazeres dela, desejando até a morte da própria filha, porque se transformou num transtorno. Nesse ínterim, né, até o momento em que ela estava grávida, uma vizinha muito amiga dela, como era o nome da vizinha? Sarita. Vocês não prestam o nome de ninguém, hein? Sarita. Ela apoiava a amiga. E neste abandono do marido, da mãe, Angelita ficou sozinha, só com a vizinha, uma viúva de 4 filhos, que ia diariamente ver Angelita, de manhã, à tarde e à noite. E nesse, no curso de longos 11 anos, Sarita prestou socorro, ensinou Angelita a ser resignada, leu um livro chamado A Imitação do Evangelho de Jesus, trazendo, né, não sei o nome do livro, é esse mesmo? Imitação do Evangelho, não é esse nome. Um livro que falava de Jesus, das passagens de Jesus. E também, vê o nome do livro, por favor. E também, ela ajudou a Angelita, ensinou ela a bordar, para fazer roupinhas para as crianças carentes, montou uma escola no próprio quarto, para que ele ensinasse as crianças a ler, a escrever, para que a vida dela fosse preenchida e ela se sentisse útil. E assim aconteceu. Até que, num determinado momento, uma senhora bate à sua porta. Como muita gente ia visitá-la, ela nunca mais ficou sozinha. A pessoa que a ajudava, ajudava em casa, abriu a porta e deixou que a pessoa entrasse até o seu quarto. Esta mulher viu o quadro de Angelita e narrou a seguinte história. O seu marido engravidou a minha filha. Ela é muito jovem. E eu queria que você falasse com ele para que ele assumisse, me desculpe o seu estado aí, mas assumisse o que ele fez. Assumisse o compromisso com ela, se casasse, e que ele, que a minha filha tivesse parte da herança dele. Então envolveu esse problema da filha, sem nenhuma dó, nem piedade, sem nenhum sentimento, falta de bom senso, né? Vendo o quadro da jovem esposa, o que, como ela gostava do marido, sofria muito, calada com o que acontecia, e isso foi um sofrimento maior ainda. Ela pediu que a senhora se retirasse e falou, por que você não fala com ele? Ela, eu já falei, mas não adiantou, então vim apelar para a senhora. Até que, naquela mesma semana, logo depois, o marido chega e fala para a jovem esposa, para a esposa que estava acamada, do ocorrido, diz que sairia de casa, se casaria e que ele queria ter uma vida com outra pessoa. Aí já não estava em casa, né? Já ia de vez em quando, não ia sempre, passava semana fora, dias, semanas, aí passou a não ir mais. Ela suportou por mais 2 longos meses a dor do abandono, toda a dor moral, dor física, e acabou desencarnando, depois de 11 anos de muita dor. Aqui nós paramos a história. E quem contou essa história? O guia que protegia Angelita, que fazia parte da equipe de Santo Antônio de Pádua, é um espírito muito elevado e que tinha uma falange dele e que estava ali junto à Angelita. E foi Santo Antônio de Pádua que pediu, através da prece de Sarita, que era devota de Antônio de Pádua, uma pessoa correta, a prece foi ouvida e Santo Antônio de Pádua interviu e pediu que o doutor Bezerra fosse ver a situação e ajudasse a sua pupila. E assim foi feito. Terminado toda a situação ali, do parto, ele conta essa história que nós acabamos de narrar. Porém, isso é o resultado de um aborto criminoso feito na época do Brasil colônia. Nós tiramos a lição de um tema atual, onde alguns países aprovam o aborto, um crime, covarde, e nós vimos aqui o resultado desse crime. E como se deu esse crime? Como dissemos, na época do Brasil colônia, ela veio de Portugal com o marido e um amigo. O marido pegou um escravo, né, que era fiel a ele. O marido não, um amigo pegou um escravo que era fiel a ele e depois ele teve que voltar, o marido teve que voltar para Portugal. Ele era fiel ao marido para resolver alguns problemas e nesse ínterim o amigo engravidou a mulher. Ela teve um caso fortuito, ou um período, onde ela engravidou, deu à luz a uma criança. Como o marido estava para chegar, o amigo pediu ao escravo que enterrasse a criança. E o que ele fez? Matou a criança, esquartejou a criança e jogou no rio. O bebê que foi esquartejado no ventre da mãe, né, no útero materno, esse mesmo escravo. Olha a lei de causa e efeito. E nós vimos o que o aborto, as consequências de um aborto criminoso. Uma grande lição para todos nós. Então vamos aqui para o fim da história narrada pelo nosso irmão. O Adilane, a dona Ivone, ela já orientou, né? Quando nós terminássemos a história, vamos pegar aquela tríade: Voragem do Pecado, Cavaleiro de Númenor e o Drama da Bretanha, não é? Eu vou ver a ordem. Eu acho que o primeiro livro é o Drama da Bretanha. O Carlos, por gentileza, você pode ver na livraria um destes livros? Ou a Voragem do Pecado, ou o Cavaleiro de Númenor, ou o Drama da Bretanha. Na página do lado tem a sequência dos livros. Como André Luiz coloca ali a sequência, Nosso Lar, Mensageiros, e vem na sequência, ele tem. Para eu dizer aqui qual é o livro que iremos estudar na próxima semana. Por uma dessas atrações, capítulo 11, vibratórias que para a maioria dos pensadores se conservam envoltas em impenetráveis mistérios, a entidade Caetano era o espírito escravo do bebê, que tinha sido escravo, prendera-se de profundo amor àquela que se tornaria sua mãe terrena, que realmente o fora. Porque durante o longo período da gestação e desenvolvimento do seu corpo, tivera o perispírito poderosamente atraído para o dela, pelos liames magnéticos necessários ao feito reencarnatório, num aconchego terno e emocional de irradiações amoráveis e encantadoras, que geralmente é o que produz o sentimento imperecível de uma mãe pelo seu filho e vice-versa, ainda que seus espíritos sejam desconhecidos. coisa interessante, né? É esse magnetismo que vai unir e desenvolver um afeto mútuo. Mesmo que esse espírito seja desconhecido da mãe. Porque muitas vezes o espírito é colocado, né, para reencarnar e ele não tem nada a ver com aquela mãe, com aquela família. E o doutor Bezerra, ou a dona Ivone faz uma observação com relação a isso. Ó. Nem sempre esses elos são originários do amor. Poderão firmar-se também no ódio, tendo em vista penosas expiações e reparações para o advento da reconciliação dos espíritos. Olha, nem sempre nós sabemos disso. Essa ligação de um filho com a mãe se dá pelos laços de amor, se dá também pelo ódio. Aí a gente vê a dificuldade que é esse que... Esse aqui, ó, não é Nas Telas do Infinito. É o Cavaleiro de Noé, não é esse aqui, não é esse aqui, não é esse aqui. Tá faltando o Drama da Bretanha e... Cadê o Cavaleiro de Noé? Tem? Não. Cavaleiro de Noé, tá faltando o Voragem do Pecado e o Drama da Bretanha. Não tem ali? Pede para comprar essa semana. Olha aqui. Romance da mesma série de Das Voragens do Pecado e o Drama da Bretanha. Esse aqui é o Cavaleiro de Noé. Mas não é esse aqui, não. Temos que ver onde começa. Não, o que está aqui é o Cavaleiro de Noé. Esse aqui, Nas Voragens do Pecado. Romance da mesma série do Drama da Bretanha e Cavaleiro do Mé. Mas não está aqui a série, eu não me lembro. Eu não me lembro. A continuidade de um... Ah, estão aqui. Não, o Cavaleiro de Mé está aqui, está faltando o Drama da Bretanha. O Drama da Bretanha. Eu acho que o primeiro livro é o Drama da Bretanha. Não, é o primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, depois o Cavaleiro de Noé e o terceiro, o Drama da Bretanha. Então nós vamos estudar Nas Voragens do Pecado. Isso, é isso aqui. O primeiro é esse livro aqui, Nas Voragens do Pecado. Ó. Depois Das Voragens do Pecado, vem o Cavaleiro de Noé. Tanto que na página de rosto diz o seguinte, ó, na trilogia composta pelos livros Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Noé e o Drama da Bretanha, resultado de trabalho conjunto do espírito com a médium por meio da riqueza de detalhes históricos. Quem conta a história é o pai da Dona Ivone, o espírito Charles. Então, o primeiro livro, Nas Voragens do Pecado. Então, gente, vamos comprar o livro para acompanhar a semana que vem. Vamos continuar a nossa história aqui, senão a gente não acaba. As intensas vibrações mentais irradiadas pela mulher que será mãe... em favor do entezinho que já palpita em seu seio fecundado, o amoroso e inexcedível carinho do seu coração, que acumula de doces enlevos, aquele retalho de si mesma que será o seu filhinho amado, mesmo antes do nascimento, o desvelo sublime com que lhe prepara o enxovalzinho mimoso, tesouro que suas mãos fabricam entre suaves emoções do coração e pensamentos santificados pela alegria da maternidade. Criam em torno da gestante uma atmosfera mental radiosa que atrai, cativa e apaixona o espírito do nasciturno. Enquanto comove o observador invisível, que contempla as repercussões que o fato produz nas vibrações de ambos, vibrações que se entrecruzam, se entrelaçam num ósculo santo, a que ambos perfeitamente se adaptam. Daí, pois, igualmente, essa ligação indefectível dos filhos com suas mães, além de outras que em muitos casos costumam existir a par das que citamos, tá? Amor anterior, ódios, enfim. De um modo idêntico, se a mulher irradia aversão à maternidade, dedicando a esse ser que traz consigo pensamentos malévolos e odiosos, até ao extremo de destruí-lo, negando-lhe a existência por seu intermédio, o inverso se realiza, e o espírito que reencarnaria através dela torna-se, frequentemente, perigoso inimigo, que a perseguirá em além-túmulo mais tarde e, possivelmente, em posterior existência, podendo mesmo obsidiá-la sob várias formas. Estão entendendo o que eu estou lendo? Está dando para entender? Espiritualmente, Caetano continuava afeito a Angelita, não olvidando ainda que outrora em Vila Rica, quer dizer, ele não esqueceu do problema de Vila Rica. Olvidar é igual a esquecer, tá? Dela, não olvidando que outrora em Vila Rica, dela recebera o melhor trato a que um escravo poderia aspirar. Porque desinteressado, visto que nem mesmo fora sua propriedade. Sabia ser Angelita a revivescência espiritual de Rosa e, conquanto ignorasse os pormenores do feito reencarnatório, distinguia o bastante para acompanhá-la com sentimentos muito confiantes. Olha, ele considerou muito aquela que seria sua mãe, porque ele era escravo e ela tratava ele muito bem. De outro modo, reconhecia em Alípio aquele Fernando de quem fora escravo, a quem devera a salvação da morte na forca. Mas, sob as injunções de quem se aviltara ainda mais no crime, não ignorava que, graças a tais delitos, teria de arrostar sobre a terra, mais dia menos dia, como reencarnado, vidas de expiações e trabalho. E que, por isso mesmo, era que sua existência incorpórea do momento era povoada de remorsos e alucinações lancinantes. Olha, ele ficou arrependido de tudo que ele fez e entrou num processo de remorso lancinantes, quer dizer, dolorosíssimos como espírito. Mas espírito inferior e retardado no progresso que se prazia de ser, não se animava a decisões salvadoras sob as advertências dos obreiros do amor que o desejariam ajudar. A princípio, não raciocinou francamente sobre tal aspecto da própria miséria, ou seja, sobre o fato de Alípio o haver instigado ao crime. Este continuava para ele como sendo o bom senhor que o libertara outrora da forca. Olha, ele não lembrava lá que o Alípio tinha levado ele a cometer outros crimes, né? Mas, assistindo agora diariamente à impiedade deste contra a pobre Angelita, entrou a raciocinar que o mesmo Alípio, o Fernando de Vila Rica, fora o causador das desgraças que afligiam aquela amiga querida e também da sua própria situação miserável, pois outrora impelira-o a crimes imperdoáveis, dentre outros o do assassínio bárbaro do recém-nascido no fundo da velha chácara daquela antiga sede da província. Com o desaparecimento da enferma, dos liames carnais, recrudesceu a sua irritação contra o despreocupado viúvo, a quem passou a responsabilizar também pela morte desta. E então, contundiam-lhe o coração as dolorosas impressões do abandono a que se via relegado, da saudade, da tristeza inconsolável, pois enquanto Angelita ascendia a páramos reconfortadores do mundo astral, ele próprio, sem capacidades morais para acompanhá-la, permanecia na própria terra, entregue a prantos amargos, amaros, vagando pela casa vazia e entristecida, perambulando pelas ruas qual mendigo desolado, visitando o campo santo onde sabia seu corpo sepultado. Olha que dor desse espírito. E vocês vejam, Angelita, ela resolveu o problema dela com a lei de Deus. Ele não conseguiu. E ela não precisava vir com ele como mãe, novamente, né? Não precisa, ela seguiu. Ela pode até vir, por amor, caridade a ele, pode vir. Mas ele continuou perambulando na terra sem saber para onde ela tinha ido. Pô, não, a Angelita, o marido ele sabia. Ele vai perseguir um pai agora, o que seria o pai. Porque ele não conseguia ver mais a mãe. O filho não conseguia ver mais a mãe. Porque a mãe ascendeu, depois de tanta dor, né? A aversão insopitável contra Alípio avassalou então o coração apaixonado da inferior entidade. Passou a acompanhá-lo, irradiando hostilidades, admoestando-o, sempre pelas infelicidades a ele próprio e a Angelita causadas. Seguia-o, como outrora, pelas caçadas e aventuras, mas agora choroso e desanimado, desejando-lhe toda a espécie de males e desgraças em desagravo às ofensas recebidas. Ó.
Se...
Não, você não prestou atenção. O que foi que aconteceu? Vou contar a história de novo, até aqui. Vieram três de Portugal. Rosa se imiscuiu no navio, não podia viajar mulheres. Ela se disfarçou de homem e entrou. Porque ela tinha recém-casado e não queria deixar o marido. E o marido veio para o Brasil. Veio para o Brasil. Com um amigo. Os três vieram para o Brasil para exploração de ouro. Foram para Vila Rica. Ali chegando, o amigo conseguiu um escravo. O escravo ia ser enforcado, acusado de um crime. Mesmo assim, ele quis o escravo e levou o escravo por um preço barato. Esse escravo passou a ser muito grato a ele. E com ele, cometeu outros crimes. Saía para as caçadas. E quem... algum desafeto, ele cometeu outros crimes, dois ou três crimes também, com um amigo. O marido de Angelita precisou voltar ao Brasil. Esse amigo, um amigo do amigo, né? Esse amigo, então, se envolveu com a Angelita, engravidou a Angelita. Angelita teve um filho. Para não causar escândalo, que o marido já estava à volta, Vila Rica era uma cidade pequena, logo iam saber de onde veio a criança, resolveu então matar a criança. E quem matou a criança? O escravo. O escravo, que era fiel amigo. E para não deixar pistas, ele cortou em pedacinhos, amarrou e jogou dentro do rio para os peixes comerem. Ponto essa história. Logo, mais para frente, voltam os três. Rosa agora é Angelita. O Fernando agora é Alípio, o que tinha engravidado. E o escravo é o filho. Por um problema no parto, a mãe, que agora é Angelita, fica presa na cama, não levanta mais, não anda mais, fica tetraplégica. O filho foi tirado da barriga, todo cortado, ele enfiava a pinça lá dentro, foi tirando os pedaços. Olha a lei de ação e reação, o que ele fez com a criança, ele sofreu ali na hora de sair do útero. Porque ou matava a criança ou a mãe morria, ou morriam os dois. Então resolveu tirar a criança, pedaços por pedaço, e salvou a mãe, só que a mãe ficou aleijada. Aí já falei que a vizinha que ajudou, ensinou a ela a bordar, ensinou a fé em Deus, ela não reclamava, ela passou a ensinar crianças a ler, a escrever e assim completou a vida. Mas, como o marido era novo, logo deixou a mulher do lado e partiu para outras aventuras, e ela sabia de tudo. Até que esse marido engravidou uma menina nova, na vida, da vida. E falou para a mulher, vou viver com outra, vou ter um filho, quero um filho saudável, quero mulher saudável. E ela sempre calada, sofrendo. O ex-escravo ficou ali do lado, assistindo tudo. Só que por Angelita ter passado por tudo isso, sem reclamar, uma expiação dolorosíssima, quando deixou o corpo físico, foi para uma região infeliz. Mas o filho era inferior, ficou pela terra e ficou muito sentido, porque ele amava o escravo. Ele passou a amar muito a mãe, porque a mãe sempre o tratou bem lá atrás. Então, e ele não pôde ficar. Como ele não via mais a mãe, ele ficava vagando, chorando, indo no cemitério, rodando a casa. E ele viu o que o Alípio fez com a mãe. Quem era o Alípio? O que engravidou lá atrás, o tal do Fernando. É, aí ele passou a ficar com raiva do Fernando. Ele lembrou que fez o aborto, que ele tinha matado, ele sabia que ia passar por expiação. Aí passou pela ignorância dele a culpar aquele que seria o seu pai, que era um amigo de outrora, e passou a persegui-lo. Entendeu agora? Ponto. Estou um bom contador de história, né? Vamos lá. Aí eu tenho que lembrar dessa, eu tenho que lembrar da do Leon Denis e a do André Luiz. Quando pegar o livro de André Luiz segunda-feira, eu tenho que lembrar. Vamos lá. É bom que a gente vai desenvolvendo a... Por sua vez, Alípio continuava servindo ao egoísmo que nutria sempre, vivendo inteiramente arredado dos deveres da moral. Olha só como a gente pouco muda, né? Ele continuava o mesmo pilantra. Uma vez, enviuvando, negara-se a desposar a jovem a quem seduzira, a qual agora, mãe de duas lindas criancinhas, sofria a humilhação de ser por ele considerada criatura de condição social inferior, a quem não serão devidas verdadeiras atenções. Olha só, largou a outra também, com dois filhos. Né? O caráter dele, né? E pouco depois dela, igualmente se fartando, promovera o matrimônio dela com um pobre homem valetudinário, ao qual concedeu um ordenado mensal para que lhe fosse criando os dois filhos junto à mãe, sem grandes dificuldades. Caramba, ele casou, ele casou a própria mulher com um outro velho para ele cuidar dos dois filhos. Sua vida tornara-se então anormal sob o assédio de Caetano. Trabalhador e dinâmico que fora, passou a se sentir inabilitado para quaisquer empreendimentos. Olha só o que o espírito faz na vida da pessoa. O Caetano passou a persegui-lo, o escravo. A vida dele virou de pernas para o ar. Não lograva satisfação e bem-estar em parte alguma, porquanto não laborava a fim de adquiri-los no interior da própria consciência. Supondo-se enfermo, consultara o médico. Não encontrando em sua organização física senão ligeira alteração nervosa, o facultativo prescreveu distrações, passeios, viagens. Alípio então se pôs a viajar daqui para ali, dali para colá, entregando-se a prazeres desordenados, teatros licenciosos, amores condenáveis, frequências a clubes noturnos, onde se embrutecem as boas tendências da alma, jogos e libações de vinhos e etc. Enquanto a entidade sofredora e endurecida do escravo de outrora continuava seguindo-o, qual repercussão lógica e irremediável do pecaminoso passado que ainda não fora expungido do seu destino.
Ah. E na cabeça dele ele não estava fazendo uma boa ação, porque ele deixou a esposa para outro,
é,
o cara ficou botando para ele,
tá, e nada ia para frente por causa do ex-escravo. Mas será que vai dar tempo? Dá. Ele tinha posses, ele tinha dinheiro. Tanto que a mãe, quando foi lá, foi pedir dinheiro a ele. Vamos para o último capítulo, vamos ver se dá tempo. Vocês falam muito, pô. Aí não dá tempo. Capítulo 12. Entre mentes, 12 anos se passaram desde que Angelita regressara à pátria espiritual. Por esse tempo, eu continuava emprestando o meu concurso de assistente espiritual ao mesmo núcleo de estudos e experimentações espíritas citado no caso precedente. Como vimos, aquele núcleo se destacava pelo alto padrão de dedicação e humildade dos seus componentes em geral, e de um grupo de médiuns em particular, cujas excelentes faculdades se prestavam facilmente a qualquer labor necessário à espiritualidade efetuar relativamente à Terra. Dentre todos, no entanto, eu destacava para as tarefas mais sutis que implicassem maior precisão de detalhes a penetração do além-túmulo, uma jovem quase adolescente, não por preferências descabidas ou pessoais, mas por se tratar de instrumento cuja faculdades positivas e maleáveis, essa jovem eu acho que é a Dona Ivone, que está narrando aqui, é o Dr. Bezerra, né? E era num centro que ela trabalhava, se prestavam a qualquer serviço mediúnico sem sacrifícios mútuos, isto é, sem excessivo esforço dela própria e da entidade comunicante. Ora, essa menina espiritista e médium, cujo nome seria Miriam, pertencia ao século de relações sociais terrenas de Sarita. Botou o nome de Miriam, então não deve ser Dona Ivone, né? Será que é a Dona Ivone? Não sei. Miriam. Pertencia ao círculo de relações sociais terrenas de Sarita, a antiga amiga de nossa personagem Angelita, a despeito da grande diferença de idades existentes entre ambas. Por sua vez, Sarita, lembram de Sarita? Sarita é amiga de Angelita, que deu apoio. Por motivos pertinentes aos acidentes da jornada planetária, transferira a própria residência para a capital do país, Certa vez em que minha Miriam descia as montanhas da terra natal para rever amigos e familiares habitantes na capital, teve ensejo de também visitar Sarita. E esta, conhecedora de que aquela era adepta da doutrina dos espíritos, com atribuições nos campos mediúnicos, disse-lhe pensativa, servindo-se daquele fraseado gentil e afetuoso que eu de muito conhecera junto à pobre Gerita: minha querida amiguinha, bem sei que o teu coração... Estão entendendo a história? A menina, essa médium, foi visitar a capital, lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte, e visitou Sarita. Sarita era mais velha, bem mais velha. Então, Sarita, já com uma certa idade, fala com ela: minha querida amiguinha, bem sei que o teu coração, perfumado pelas caritativas fragrâncias do Evangelho do Divino Mestre, não saberia desatender a qualquer alma triste que o procurasse em busca de um alívio para os seus dissabores ou de uma esperança. Eu sou católica, romana, mas acima de tudo sou cristã. E por isso mesmo aceito as verdades espíritas, porque sei que elas se firmam não somente nas próprias leis da natureza, como nos ensinamentos do Evangelho do Senhor. Possuí, há muitos anos, uma amiga por nome Angelita, a quem muito amei pelos infortúnios que suportou e porque muito sofri e chorei, recomendando-a ao amor de Deus e de seus anjos. É morta há 12 anos. Tu eras pequenina, contavas apenas 8 anos de idade, quando fechei o esquife de Angelita para conduzi-la ao Campo Santo. Durante 5 anos, 2 vezes ao dia, eu orei sem desfalecimentos para que a alma de Angelita encontrasse feliz acolhimento na casa espiritual de nosso Pai. E há 7 anos oro para que ela me apareça em sonhos, ao menos afirmando-me pessoalmente se está realmente salva, se é plenamente feliz onde se encontra e se obteve o perdão do céu para as faltas que possivelmente tivesse cometido, porquanto até certo tempo de sua vida ela se conservou avessa ao respeito de Deus e à crença na existência da alma. Tu, Miriam, que sabes confabular com os fantasmas luminosos do além, pede a um deles notícias de minha Angelita e, em sinal de gratidão por esse favor, prometo que, por ti e pelo fantasma que me conceder, passarei a orar durante outros 7 anos, suplicando que as bênçãos do alto semeiem de rosas o destino de ambas. Estão entendendo? Vamos lá. Ela veio de férias, foi viajar, veio para a capital, já conhecia a Sara, e foi visitar. E Sara, conhecendo da mediunidade da menina, pediu notícias de Angelita. Ela está pedindo notícias. Falou que ora sempre por Angelita, mas quer saber como é que ela está. Mas se você me fizer esse favor, vou orar também mais 7 anos por você e pelos espíritos. Foi o que ela falou. Isso aqui é barganha católica, né? Católica.
Agora, foi uma amizade muito sincera, né?
Então vamos lá, para dar tempo aqui. Vamos lá. As lágrimas turvaram os meigos olhos de Sarita, cujos cabelos agora já encandecidos pareciam suave auréola, matizando de neblina sua fronte de Madonna. A súplica, no entanto, emitida por vibrações muito amorosas e inspirada no respeito às coisas celestes, repercutiu no mundo invisível com as tonalidades santas de uma prece. Despertou minha atenção e registrei o pedido feito ao meu médium. Comuniquei-me com integrantes espirituais da formosa falange de Antônio de Pádua, da qual ela, a Angelita, e Angelita seriam pupilas. E acertamos em que o desejo da amável Sarita fosse imediatamente atendido, visto que os sobejos testemunhos de humildade, de fé, amor e perseverança, ela já apresentara as leis eternas para merecer a dádiva a que aspirava e a fim de que não viesse a se decepcionar o seu coração por um silêncio muito prolongado do mundo invisível. Asseverou-me, porém, o espírito, agora feliz da própria Angelita, que frequentemente a boa amiga vinha até ela em além-túmulo durante o sono corporal, que conversavam ambas e se entendiam perfeitamente, mas que Sarita, não possuindo faculdades mediúnicas positivas, não conservava a possibilidade de deter lembranças para intuições definidas ao despertar. Igual a mim, eu peço todas as noites para sonhar com a Lourdinha. Há 6 anos. Nenhuma vírgula. Por quê? Não tenho isso. Peço todo dia. Há 6 anos eu peço todo dia. Pode ser que um dia Deus canse de... Cara, chato. Tá bom, vou te dar uma colher de chá. E deixa eu sonhar com ela. No entanto... Regressando Miriam à sua residência, acho que Miriam é a Dona Ivone, hein? À sua residência, na primeira noite de trabalhos no seu posto de intérprete do mundo invisível, providenciei para que o espírito de Angelita se aproximasse e a envolvesse em suas vibrações, materializando-se a sua visão mediúnica, editando psicograficamente, com acentos vibratórios muito positivos, a fim de transmitir mesmo os característicos da própria caligrafia que tivera em vida planetária, uma carta de amor fraterno com o noticiário desejado por sua dedicada amiga, que não a esquecera. Jubilosa e feliz, a inválida de outrora, agora espírito radioso, escreveu então pela mão de Miriam, que passiva traduzia fielmente o pensamento que lhe era projetado. Agora, olha a importância do médium para a consolação. E como o médium tinha possibilidades, pediu, fez com que ela escrevesse a carta com a própria letra que ela tinha quando em vida. A boa vontade do médium, viu, Adilane? Você está vendo que é um médium de boa vontade? O médium que quer ajudar os outros... É isso aqui. Esse é o trabalho de Miriam, que sirva de lição para você, para todos nós. E ela escreveu o seguinte, vou ler semana que vem. Tá legal semana que vem? A cartinha? Então me chama de bonito que eu leio agora. Erineia. Bonito. Não gostei desse teu bonito, não. Melhorou. Minha querida Sarita, venho finalmente agradecer-te a inapreciável dedicação que há 23 anos me testemunhas. Abençoe-te Deus e os seus anjos, minha amiga, pelo valor que aqui no além-túmulo, de onde te escrevo, representou o teu auxílio a pobre enferma que sofreu e chorou durante 11 longos anos, pois a felicidade que hoje aqui desfruto em grande parte é a ti que devo. Aqueles serões diários que ao pé de mim fazias com tuas edificantes leituras tuas orações generosas, teus conselhos salutares que me iniciaram na reeducação necessária, reeducação que hoje os amoráveis meninos de Santo Antônio de Pádua vêm completando com o favor do céu. Sim, minha querida, estou salva. Estou liberta do peso dos pecados que me amarguravam a consciência. Um dia, quando também habitares onde habito, eu te revelarei esses pecados. Jamais, porém, sofri em além túmulo, senão apenas lamentei a incompreensão e o desvio daqueles que me fizeram sofrer, aos quais, no entanto, sincera e jubilosamente perdoei há muitos anos. Mas, saibas tu, Sarita, que não foram os 11 anos de sofrimento físico que me salvaram, mas sim os 11 anos de sofrimentos morais que sobre aquele leito solitário, apenas alegrado pela tua inexcedível boa vontade, eu suportei, contemplando minuto a minuto a morte do próprio coração, o despedaçamento das ilusões acalentadas pela juventude e quando somente a Deus e a ti eu possuía para consolar as minhas lágrimas. Sê feliz como eu sou, Sarita, e recebe minhas bênçãos de amiga, agradecida. Os ósculos dos meninos de Santo Antônio, as bênçãos do céu que nos recomendam amarmos uns aos outros. Tua e sempre, Angelita. Então foi esta carta que ela escreveu para a amiga. Em seguida, o gentil espírito deixou-se contemplar por Miriam em toda a pujança da felicidade descrita na carta psicografada. Docemente aclarado por cintilações azuladas, longa túnica angelical, estendendo-se em cauda solene e fosforescente, cabelos louros e soltos pelos ombros, um braçado de lírios entre as mãos, meigo anjo a quem somente faltariam asas para recordar as visões que inspiraram o espiritual gênio de Rafael, já expungido de sua consciência, através das lutas, do sacrifício das reparações, o feio deslize do século XVIII em Vila Rica. A seu lado, três lindas crianças pobrezinhas, mas lucilantes angelicais, pés desnudos, lírios entre as mãos. Miriam pôs-se a chorar diante da visão formosa, exalçando o coração em prece de agradecimento. No dia seguinte, enviou a mensagem a Sarita pelo correio, acompanhada de afetuosa carta, onde narrava a visão surpreendente. Ora, do além, estabeleceremos proporcionar a Sarita um testemunho insofismável da imortalidade, quer dizer, comprovar a imortalidade da alma, um fato concreto que convencesse e edificasse até o deslumbramento e a alegria, justo prêmio à longa dedicação demonstrada sob os preceitos da Lídima Fraternidade. Por essa razão, na mesma noite em que o fenômeno acima descrito se desenrolava, no receptáculo sagrado das operações mediúnicas no centro a que Miriam emprestava atividades, repetimo-lo exato, real, a própria Sarita, durante a madrugada, fazendo-a despertar do sono a que se entregava para extasiá-la, ante o aposento iluminado pela presença da amiga e das crianças do varão espiritual Antônio de Pádua, dando-lhe a ouvir a voz tão saudosa da amiga falecida e satisfazendo-lhe assim um pedido que, através de humildes e confiantes rogativas, ela suplicava havia 7 anos. Então, olha só, ela se materializou para a amiga durante a madrugada. e ouviu a voz da amiga. É isso que ele está dizendo aqui. Além da carta, além da descrição que Miriam fez de Angelita, na madrugada, Angelita foi levada até o seu quarto e ali, iluminando-se, apareceu a ela e conversou com ela. Olha o que ela disse. Sim, minha querida Sarita, estou salva. Estou liberta do peso dos pecados que me amarguravam a consciência. Mas não foram os 11 anos de sofrimento físico que me permitiram a salvação, mas os 11 anos de sofrimentos morais bem suportados sobre aquele leito solitário, quando somente a Deus e a Ti eu possuía para consolar as minhas lágrimas. Ela está repetindo o que escreveu na carta. Radiante, felicíssima, louvando a Deus em orações agradecidas pelo inestimável favor recebido e atribuindo-o à misericórdia do Pai Celestial e não aos seus méritos pessoais, Sarita, já na manhã seguinte, entrou a presentear as criaturas pobres com muitas dádivas, testemunhando gratidão aos céus, e escreveu a Miriam narrando o fato. As cartas de ambas se entrecruzaram, pois pelo caminho, e Sarita e Miriam foram novamente edificadas. Certas de mais uma sublime manifestação do invisível, através do amor da fraternidade e das doces e imortais alvíceras do Consolador prometido pelo Nazareno. Temos mais um capítulo, o 13. Eu não sabia que tinha um 13. Ô, númerozinho esse, 13. Olha, eu tenho que interromper aqui por causa da hora. Ele fechou aqui como que é o romance mediúnico, né? Ele tem que ser doutrinário, educativo e moral. Tem o cunho doutrinário, cunho educativo e cunho moral. O romance mediúnico. Então, contou toda a história, falou de Sarita, fechou, né, com chave de ouro. Agora ele vai falar do Caetano e do Alípio, no último capítulo. Fica para a próxima semana, são 3 páginas só. Boa história, né? Gostaram? Né? Muito interessante. Então, são 19 horas. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Dona Ivone, ao Dr. Bezerra, aos guias da nossa Casa de Amor e iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco a nos abençoar e proteger, a nos inspirar e fortalecer para os estudos que prosseguiremos em torno do Teu Evangelho, Jesus. Então, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, encerramos então, em nome de Deus acima de tudo, os estudos da manhã de hoje e em seguida, iniciando o estudo do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.